Graça e paz. Vá preparando seu coração para continuar recebendo a palavra de Deus. Amém? Estamos na presença dele. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, se você puder abrir, quiser acompanhar no livro de Juízes. E eu vou começar a ler em Juízes, no capítulo 8. Livro de Juízes, no capítulo de número 8. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a vida e a trajetória de Gideão, que foi um grande homem de Deus, um homem que foi achado por Deus. Creio que a maioria conhece a história. Ele estava se escondendo dos midianitas, assim como todo Israel estava, porque os midianitas por 7 anos venceram Israel, oprimiam Israel, destruíam o gado, a lavoura, retiravam todo o sustento, de maneira que Israel se enfraqueceu muitíssimo. Isso aconteceu em plena terra prometida, porque Israel tinha desobedecido ao Senhor, feito que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, olhando com misericórdia para o seu povo, decide levantar este juiz, este homem, Gideão, e através dele trazer livramento para o povo de Deus, através dele trazer uma grande vitória sobre os midianitas. Então Gideão é esse homem encontrado por Deus e levantado por Deus. Amém? Vamos falar um pouco sobre a vida, sobre a trajetória dele, como nós precisamos, de fato, receber a palavra em nosso coração para que a vida de Gideão, as suas vitórias e a sua trajetória também possam falar a nossa vida e assim a gente possa se posicionar e corresponder com o Senhor nesse tempo que vivemos, nessa geração. Amém, queridos? Vamos orar, sentados mesmo como estão, feche os teus olhos, vamos pedir graça ao Senhor sobre esta palavra, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer muitíssimo pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em tua presença, como igreja, como amigos, como irmãos, em Cristo Jesus. Nós que antes estávamos longe da tua presença e longe uns dos outros, não éramos irmãos, não estávamos ligados em Cristo Jesus, mas por tua misericórdia, por teu amor, por tua graça, por tua salvação, o Senhor nos uniu a ti, nos recebendo como filhos e nos uniu uns com os outros, de maneira que nós somos irmãos em Cristo Jesus, ligados em aliança para sempre. Bendito seja o teu nome. Reconhecemos, ó Deus, que a nossa vida está em ti, que agora, ó Deus, a maneira com que vivemos, existimos e nos movemos, e todas as coisas, tudo agora depende de ti. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é quem move todas as coisas, o Senhor é a nossa esperança, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa vitória, o Senhor é o nosso presente e o nosso futuro, tudo vem de ti. Reconhecemos a tua mão, Senhor, reconhecemos que existimos agora em Cristo Jesus. E nesse momento, Senhor, nós voltamos nosso coração para receber a tua palavra, ministra a nós, de maneira que tua palavra possa um pouco mais nos transformar, possamos conhecer o teu coração, conhecer a tua vontade e praticar a tua vontade em nossa vida, em nosso dia a dia. Nós queremos ser obedientes, queremos ser praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes, Senhor. Por isso, dá-nos graça, Senhor, que a tua palavra seja liberada nesta noite com graça, com unção, com autoridade. E nós recebemos, ó Deus, a palavra que vem de ti, em nome do Senhor Jesus. Que cada um aqui, de alguma forma, seja tocado e seja abençoado, ó Deus, por tua luz, por tua verdade, por tua palavra. É o que pedimos, é o que cremos E é o que nós agradecemos em fé, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida de Gideão, mas eu vou dar aqui um pano de fundo antes de nós começarmos a ler aqui no capítulo de número 8. Então Gideão foi esse homem achado por Deus. Deus decidiu dar livramento para Israel, Israel que estava oprimido pelos midianitas, já faziam 7 anos, o povo de Deus se enfraqueceu muito, eles tinham desobedecido a Deus e os midianitas estavam vencendo, mas Deus então manda o seu anjo encontrar-se com Gideão, e Gideão estava escondido nos midianitas, havia um lagar é um buraco onde se pisavam as uvas, e Gideão estava escondido lá nesse lugar, malhando o trigo para esconder dos midianitas, e o anjo do Senhor encontrou ele lá, e o anjo do Senhor já chegou dizendo para ele, né, olha, você é um homem valente, o Senhor é contigo, e ele não entendeu nada, na verdade, quando ele olhava para si mesmo, ele olhava para toda aquela situação, ele não sentia nada igual àquilo que o anjo estava falando. O anjo falou, você é um homem valente, você é valoroso, e Deus será contigo. E ele estava se sentindo tão mal, como é que Deus é comigo? Nós estamos nessa situação terrível, porque tudo isso aconteceu, e Deus continua insistindo com ele, você vai ser levantado, Deus vai dar livramento dos midianitas. Ele diz, quem sou eu? Eu sou o menor, eu não tenho condição nenhuma. Né? Ele dizia, minha casa é a menor no meio de Israel, mas Deus continuou falando com ele até que ele se convenceu. E quando Gideão descobriu que era Deus que estava falando com ele mesmo, ele ficou chocado, pensou que ia morrer. Né? Ele falou, pronto, morri. Mas Deus fez uma aliança com Gideão. E essa aliança, Gideão chamou aquele lugar de Jeová Shalom, Jeová é paz. E até hoje nós falamos, né, Jeová Shalom, por conta da aliança que Deus fez com o Gideão, dizendo, eu sou o Senhor, eu sou a tua paz, Jeová Shalom. O Senhor estava dizendo para ele, você não vai morrer, eu vou dar a minha paz a você. E Gideão, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, ele decide então empreender uma guerra que ele sabia que não era uma guerra que dependia da sua força, da sua capacidade. Ele decidiu empreender um levante contra os midianitas, mas ele não começou lutando contra os midianitas, ele começou com algumas guerras bem pessoais. Né? A primeira orientação que Deus deu para ele foi a seguinte, olha, derruba o altar de Baal que é do teu pai. Aquilo era muito difícil para Gideão, porque havia um altar idólatra na casa dele, que o pai dele tinha levantado, e Deus falou, vai lá e derruba. E ele assim fez, pelo Espírito de Deus. Ou seja, quando a gente olha para a história de Gideão, nós começamos a nos identificar entendendo o seguinte, quando nós temos uma experiência com Deus, realmente, quando Deus é Deus da nossa vida, é o Senhor da nossa vida, nós estamos dispostos a enfrentar qualquer tipo de situação. E nós estamos dispostos também a dar razão da nossa fé. Não é? Tem gente que diz que serve a Jesus, mas é meio agente secreto de Deus. Né? Quando alguém pergunta, você é cristão? Então, sabe como é que é? Deus, todo mundo. Então, Gideão não fez assim. Ele estava declarando realmente que Deus era Deus da vida dele e que ele não abria mão daquilo. E o pai de Gideão, muito sábio, nem brigou com ele, porque naquela época Israel estava cocheando, pisando entre dois caminhos. Eles serviam a Deus, também serviam a Baal. E quando as pessoas do lugar ficaram sabendo que Gideão derrubou o altar de Baal, eles queriam matar Gideão. O pai de Gideão disse o seguinte, olha, se Baal é Deus, que Baal mesmo contenda com ele, ninguém precisa brigar com Gideão, já que Baal é um Deus aí que todo mundo acredita, então que Baal contenda com ele, de maneira que ele ficou sendo chamado em Israel, dali para frente, de Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele. Por isso quando a gente lê o livro de Juízes. Às vezes nós vamos ver o nome Gideão e outras vezes vamos ver Jerubal por causa disso. Mas Gideão realmente assumiu que ele era servo de Deus e ele estava disposto a enfrentar qualquer tipo de situação pelo Senhor. Amém? Fala para o seu vizinho, quando nós somos servos de Deus, realmente nós assumimos. Amém? Temos que assumir que somos servos do Deus Altíssimo e não nos envergonhamos disso. Amém? O apóstolo Paulo falava assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Amém? Poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Então Paulo dizia isso: eu não me envergonho. Paulo, quando se converteu, a mesma coisa, ele dava testemunho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um Senhor sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo, e nós olhamos para Ele, a nossa vida é Dele, o nosso coração é Dele, e nós amamos a palavra Dele, amém? E a palavra do Senhor é regra de fé e de prática para a nossa vida. Então Gideão começou a sua trajetória assim, assumindo o Senhor na sua vida pessoal. E Gideão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tocou a trombeta e ele juntou pessoas de todo Israel. Pessoas de todo Israel vieram e se ajuntaram a Gideão. Ele começou a tocar a trombeta e dizer: olha, nós vamos nos unir pelo Senhor. E as pessoas começaram a vir e vir de vários lugares, de maneira que, de um momento para o outro, 32 mil pessoas, mais ou menos, se juntaram com Gideão. 32 mil pessoas. Israel, que estava enfraquecido, Israel, que estava fugindo, Israel, que vivia naquele momento de jugo dos midianitas, eles viviam escondidos nas covas, nas cavernas, porque eles tinham medo dos midianitas. Mas quando Gideão tocou a trombeta pelo Espírito Santo de Deus, um exército poderoso se levantou de um momento para o outro, e de um dia para o outro, 32 mil homens estavam de pé e prontos para enfrentar os midianitas. Amém, queridos? Fala assim para o seu vizinho: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo muda de um momento para o outro. Amém? Você crê nisso? Então vale a pena buscar a presença de Deus, vale a pena buscar o poder de Deus, porque é a presença de Deus, é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, que muda todas as coisas, muda o ambiente, muda a gente por dentro, muda por fora, muda as perspectivas, muda todo o quadro, vira a página. O que é que a gente precisa, fundamentalmente? Da presença de Deus. Amém? Você pode dizer para você mesmo: tudo que eu preciso é da presença de Deus. Amém? Se você não lembrar de mais nada dessa mensagem, saia lembrando disso. Tudo que você precisa é da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Quando estamos cheios da presença de Deus, não tem para ninguém, não tem dificuldade, não tem luta, não tem aflição, não tem tribulação, não tem pessimismo, não tem crise, não tem absolutamente nada. Quando você está cheio da presença de Deus, tudo mais diminui, porque a presença de Deus completa, enche todas as coisas, nos enche de graça, de força, de direção, de sabedoria, de estratégia, de recurso. A presença de Deus muda o quadro, muda a nossa vida, vira a página. Amém? Mas a presença de Deus não acontece automaticamente. É preciso buscar ao Senhor, é preciso invocar ao Senhor, é preciso correr para a presença dEle. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então nós precisamos ir em direção ao Senhor. Nós podemos até dizer assim: Deus já veio até nós com Jesus, já veio até nós com o Espírito Santo, já veio até nós com todas as suas promessas, Deus já nos deu todas as coisas, já fez tudo o que Ele tinha que fazer, e agora nós é que temos que ir na direção dEle. Por isso que a Bíblia diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Nós é que precisamos correr agora na direção do Senhor. Amém, amados? Então Gideão levantou pelo Espírito de Deus um grande exército, 32 mil homens, mas Deus disse assim para Gideão, olha, eu estou levantando um exército aqui para lutar com os midianitas, mas tem muita gente. Se for todo mundo lá lutar, daqui a pouco Israel vai pensar que eles venceram pela força do braço deles. Deus falou, tem muita gente. Então fala o seguinte, ô Gideão, diz para os homens de Israel o seguinte, quem for medroso e tímido e não quiser lutar, pode voltar para casa. E Gideão, né, falou, tá bom, vou falar isso daí, quem sabe uma meia dúzia vai voltar, né? Porque imagina, estavam lá dizendo, não, nós vamos nos unir, nós vamos lutar contra os midianitas e Deus vai nos dar a vitória. 32 mil homens se levantaram e Gideão falou, bom pessoal, quem for medroso e tímido, não quiser ir para a guerra, pode ir embora, pode voltar para casa. Começaram a voltar. 22 mil homens voltaram só naquele momento por causa dessa frase. Eu fico imaginando que Gideão começou a ouvir, olhar assim, todo mundo embora. E acho que ele olhava para Deus e falava, Senhor, eu não pensei que o efeito ia ser tão forte assim. 22 mil voltaram. E Gideão ficou pensando, Deus, só tem 10 mil agora. Sabe quantos eram que lutavam pelo exército dos midianitas? 135 mil homens. Mas eram homens de guerra, aparelhados com cavalos, com camelos, com tudo que tinha naquela época. Homens treinados. O povo de Israel não era treinado para a guerra. Então Gideão ficou pensando, como é que com 10 mil vou vencer 135 mil? Deus falou para ele assim, tem muita gente ainda. E acho que Gideão engoliu seco assim e falou, o quê? Tem muita gente? Tem só 10 mil. Deus falou, tem muita gente. Tem muita gente. Fala o seguinte, Deus falou, vamos fazer outra coisa. Manda eles beberem água. E os que beberem água de um jeito, você separa. E os que beberem água de outro jeito, pegando assim água na mão e trazendo a boca, você separa do outro lado. Quem já ajoelhar e já pular na água com tudo, de desespero para beber, você põe do outro lado. E Gideão fez isso. A maioria bebeu desse jeito. E só sobrou 300 que beberam água do outro jeito. Deus falou, então, pega só esses 300 aí. Tinha menos gente no exército de Gideão, não era nem exército, mas no grupo de Gideão, do que nós temos aqui hoje à noite. Muito menos, muito menos. E Gideão olhou para o Senhor, Senhor, com 300, como é que nós vamos vencer 135 mil homens? E Deus falou, agora tá bom, agora tá bom. E Deus falou, faz o seguinte, Gideão, vocês vão para um lugar à noite, levem na mão direita uma trombeta e na mão esquerda uma tocha, mas a tocha tem que ser escondida num cântaro. E quando chegar o momento, vocês vão tocar a trombeta, quebrar o cântaro e erguer a tocha. Essa era a estratégia de guerra que Deus tinha dado para Gideão. Gideão, obedecendo a Deus. Claro que depois de fazer alguns testes, Gideão não estava muito seguro antes disso. Ele falou, Senhor, será que é o Senhor mesmo? O Senhor tem certeza que o Senhor está nos guiando mesmo, o Senhor pode confirmar isso no meu coração e tal, e Deus falou, sou eu mesmo que estou te guiando. Mas Gideão não estava muito seguro, e ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, toda noite, toda madrugada, fica tudo molhado, né, com sereno, com orvalho, eu vou pegar um velo de lã e vou deixar assim num lugar. No dia seguinte, se todo lugar estiver seco e esse novelo de lã estiver molhado, aí eu creio que é o Senhor. E assim aconteceu. Tudo estava seco e aquele velo de lã estava molhado. Gideão falou, é o Senhor. Ele falou, Senhor, mas não leva mal, posso fazer o contrário? Agora eu queria fazer o contrário nessa outra noite. Eu queria colocar a mesma lã, e se tudo em volta estiver molhado e a lã estiver seca, aí eu sei que é o Senhor mesmo. Deus falou, tudo bem. E assim aconteceu, estava tudo seco, e a lã estava molhada, e ele falou, ufa, agora eu sei que é o Senhor mesmo. Fala assim para o seu vizinho, não tem problema de provar a Deus. Se você não está muito seguro, vai para a presença dele. Né? Prova Deus. Pode até brigar com Deus. Ela, Jacó, brigou com Deus. Mas se agarra no Senhor. E se você for sincero no seu coração, você vai ver que Deus está na sua vida mesmo. Amém? Porque Deus falou assim... buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então essa é uma verdade, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, né? Quando a gente não busca a Deus superficialmente, não é aquelas orações, ah Senhor, tá tudo bem, beleza, abençoa aí Deus, em nome de Jesus, amém. Mas quando você busca a Deus de todo o teu coração, sabendo quem Deus é, sabendo que Ele é Todo-Poderoso, sabendo que Ele é o Senhor, sabendo que Ele é o Criador, sabendo que Ele é o nosso Pai, sabendo que Ele nos ama, sabendo que Ele já nos deu, já fez todas as coisas em Cristo Jesus, quando nós buscamos a Deus seriamente, de todo o nosso coração, nós encontramos o Senhor e nós ficamos convictos de que Deus nos ama e que Deus é por nós e que Deus vai conosco e que Deus vai à frente e que Deus conduz a nossa vida. Ele nos ama e tem desejo de conduzir a nossa vida todos os dias. Por isso que Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando Deus está conduzindo a sua vida, fique tranquilo, vai dar certo. Amém? Fala para o seu vizinho aí, se Deus está conduzindo a tua vida, fique tranquilo, vai dar certo. Quantos creem que vai dar certo? Amém. Porque não vai dar certo por causa da gente. Se nós pensássemos assim, vai dar certo porque eu tenho a manha mesmo, eu tenho conhecimento. Não, esquece. Vai dar certo porque eu sou esperto. Esquece. Vai dar certo porque eu tenho muitas habilidades. Esquece. Vai dar certo porque eu tenho sorte. Esquece mais ainda. Vai dar certo porque nós estamos vivendo um bom momento. Esquece. Vai dar certo porque a política do Brasil... Esquece. Por qualquer razão, principalmente por essa, esqueça. Vai dar certo porque Deus é Deus. Amém? Vai dar certo porque Deus é fiel. Vai dar certo porque Deus nos ama. Vai dar certo porque quando nós nos rendemos ao Senhor, de fato Ele conduz a nossa vida. Vai dar certo porque Ele vai à frente. Vai dar certo porque Ele tem todo o poder. Ele pode transformar todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Vai dar certo porque Deus é absolutamente fiel em cumprir as suas promessas. Vai dar certo porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E quando nós estamos nele, quando nós estamos olhando para Ele, quando nós estamos dependendo dEle, então sim, vai dar certo. Amém? Vai dar certo ao final. Por isso que nós podemos nos alegrar sempre, nos regozijar sempre. A Bíblia diz isso, regozijai-vos. E diz assim o texto, outra vez vos digo, regozijai-vos. Por que alguém pode se alegrar sempre? Ah, porque vai estar tudo bem, não vai ter nenhum problema. Não, a gente enfrenta um monte de problemas sim, mas podemos alegrar sempre, porque sempre o Senhor vai prevalecer, sempre a palavra de Deus vai prevalecer, sempre no final nós vencemos com Cristo Jesus, vencemos todas as coisas, a vida, a morte, as dificuldades, todas as coisas já foram vencidas por Cristo Jesus. Por isso, ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu todas as coisas e quem está em Cristo também vence o mundo, também vence tudo, também vence todas as situações. Então vai dar certo porque ele é o Senhor. Amém, queridos? Então quando Gideão ficou convicto, que Deus estava com ele e que ia dar certo. Ele foi lá uma noite com 300 homens e os midianitas estavam acampados lá no vale em grande número, né? 135 mil contra 300. E eles fizeram exatamente o que Deus havia dito para fazer. Fala para alguém assim, bem baixinho, é sempre importante fazer exatamente o que Deus diz para fazer. Né? Por isso é melhor a gente depender da palavra dele do que da nossa esperteza. Sempre dependa da palavra de Deus, sempre haja em obediência a Deus. Eles fizeram exatamente. Tocaram a trombeta, começaram a tocar a trombeta, logo aquele barulho começou a chegar lá nos midianitas. E eles quebraram o cântaro e levantaram uma tocha. E de repente todo aquele exército dos midianitas ficaram apavorados, assustados, eles começaram a brigar entre eles, porque estava à noite, eles não estavam enxergando nada, eles só viam aquelas tochas em cima do morro, e eles não sabiam quantos estavam lá, e eles começaram a brigar entre si, e Deus deu para Gideão completa vitória sobre os midianitas. Com 300 homens, eles venceram nada mais, nada menos que 135 mil homens. Deus é Deus e Deus continua sendo o mesmo, nos dando vitória sobre todas as coisas. Amém? Claro que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, nem contra carne e sangue, mas Deus deixou registrado na Bíblia todos estes acontecimentos para que a gente pudesse compreender como andar em Deus, como obedecer ao Senhor. Essa estratégia que Deus deu para Gideão, ela fala muito, deve falar muito ao nosso coração, em figura. Aconteceu literalmente lá, mas para nós, o Espírito Santo traz toda essa simbologia, essa figura. Né? Nós temos que fazer o que Gideão fez diante das nossas batalhas. Nós precisamos quebrar o cântaro, erguer a tocha e tocar a trombeta também. Amém? Fala para o seu irmão, tem que quebrar o cântaro. Tem que fazer a tocha aparecer. E tem que tocar a trombeta. Do que fala quebrar o cântaro? Quebrar o cântaro fala de quebrantamento. Amém? Nós somos esse cântaro, esse vaso que precisa ser quebrado. Quando é que nós somos quebrados ou quebrantados? Quando a gente desiste de depender da gente. Né? Sempre a Bíblia nos mostra e nos leva para chegarmos diante de Deus quebrantados. Davi entendeu isso, ele falou: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria, mas o que o Senhor não despreza mesmo é um coração contrito e quebrantado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos quebrantar. Então, deixar de lado nosso orgulho, deixar de lado a dureza do nosso coração, deixar de lado a nossa teimosia, deixar de lado a nossa obstinação, deixar de lado, talvez, alguns conceitos que nós tenhamos que não concordam com os conceitos de Deus. É melhor se render e concordar com Deus logo. Ele sabe muito mais que a gente, Ele é o Senhor. A palavra de Deus deve ser autoridade na nossa vida. Então, precisamos de quebrantamento. Quer chegar bem na presença de Deus? Chega quebrantado. Quer encontrar com Deus realmente? Encontre com Deus quebrantado. Porque qualquer pessoa que tenta encontrar com Deus, cheia de orgulho, cheia de si mesma, cheia de achismos, cheia de argumentos, né? Cheia de desculpas, cheia de sei lá o quê, não tem jeito, acaba não encontrando com Deus. Mas aquele que encontra com Deus quebrantado, encontra e sai transformado. Amém? Fala de novo para o seu irmão, a primeira coisa é quebrar o vaso. Quando a gente quebra o vaso, sabe o que aparece? A tocha, amém? A tocha fala da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita em nós, do poder de Deus que habita em nós. Paulo compreendia isso muito bem e ele dizia assim: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor que habita em nós, amém? Habita em você? Amém? Todos que estão em Cristo Jesus têm o Espírito de Deus, então o Espírito de Deus habita em você, habita em nós. O Espírito de Deus que habita em nós quer tomar conta da nossa vida. O Espírito de Deus é também o Espírito de Cristo. Nós podemos dizer assim: Jesus que habita em nós, o Espírito de Cristo que habita em nós, quer tomar conta da nossa vida, quer aparecer. Por isso que nós precisamos entender o que João Batista diz. João Batista disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que aparecer e nós precisamos desaparecer. Mas para o Senhor aparecer, para o poder de Deus aparecer, para o Espírito Santo aparecer, nós precisamos quebrantamento. Quando nós quebrantamos, então a luz de Deus, a tocha de Deus, o poder de Deus começa a aparecer mais e mais em nossa vida. E aí nós podemos tocar a trombeta. Tocar a trombeta fala de abrir a nossa boca, né? A Bíblia usa esse simbolismo. Sempre tocar a trombeta aponta para sermos a boca de Deus, para abrir a boca no poder do Espírito Santo de Deus e falar a palavra de Deus e falar a verdade de Deus e liberar a vida de Deus e liberar o poder de Deus, porque quando as nossas palavras são, as palavras de Deus estão em linha com o Espírito Santo de Deus, então estas palavras têm poder transformador, têm poder criador, têm poder restaurador, têm poder sarador. As nossas palavras são palavras de vida quando elas estão alinhadas com o Senhor, com o Espírito de Deus. Amém, queridos? Então o que Gideão fez, nós temos que fazer também. Quebrar o vaso fala de quebrantamento. Nós precisamos permitir que a chama apareça, que a tocha apareça, e precisamos também tocar a trombeta. Eu só estou dando um contexto para dizer que Gideão foi um grande homem de Deus, usado por Deus no seu tempo, e essa mensagem da vida de Gideão, de uma forma muito positiva, chega até nós, e nós podemos nos identificar com Gideão, porque assim como ele não sentia, aliás, como ele sentia que era nada, e o Senhor o alcançou, nós também que não éramos nada, o Senhor nos alcançou, e por causa do poder de Deus, ele tem transformado as nossas vidas. Amém, queridos? Mas o que eu quero compartilhar é um outro lado da vida de Gideão, que nós também precisamos ficar atentos para que não aconteça com a nossa vida. Depois de várias vitórias e de Gideão ter sido usado tremendamente por Deus, a vida de Gideão novamente mudou radicalmente, a família de Gideão também mudou radicalmente, porque Gideão, num determinado momento, ao invés de continuar tendo aquele estilo de vida de andar com Deus, de experimentar Deus, a vida dele passou a ser uma vida apenas religiosa. Fala para o seu irmão assim: toma cuidado, que a sua experiência com Deus, sua jornada com Deus, o seu relacionamento com Deus, pode se transformar apenas em religiosidade. E aí é complicado, né? Se a gente permitir que a nossa vida com Deus se transforme apenas em religiosidade, já era. Perdemos o que poderíamos ter de melhor. Vida com Deus é relacionamento com Deus, e não ritual. Claro que, de alguma forma, nos cultos, por exemplo, a gente ora junto, a gente canta junto, mas tudo isso tem que ser parte do nosso relacionamento com Deus, do nosso coração na presença de Deus, da nossa vida em obediência a Deus, né? Então, precisa ser relacionamento, não ritual. Mas Gideão, depois que ele tinha vencido os midianitas, tinha trazido libertação para Israel, estava assim, em outras palavras, tudo bem na vida dele, ele deu uma relaxada, ele deu uma acomodada. Ele falou assim: olha, eu vou, está tudo bem, não preciso brigar mais com os midianitas, já vencemos a guerra, agora nós plantamos, colhemos, tudo voltou à normalidade. E ainda mais, ele estava sendo honrado pelas pessoas, ele tinha lá um dinheirinho, né? Ganhou várias ofertas, e estava ele, a família dele, estava tudo certo, estava todo mundo feliz, todo mundo, né, aplaudia Gideão, porque ele tinha sido instrumento de Deus para trazer aquela mudança, aquela libertação toda e tal. Então, estava tudo bem com a vida dele. Ele pensou assim: bom, eu vou dar uma relaxada. E quando ele decidiu fazer isso, o povo de Israel falou assim: não, Gideão, continua aí. Continua firme, continua à frente, continua liderando aí. E ele até falou certo, ele falou: não, eu não quero liderar sobre vocês. Deus é que deve liderar sobre vocês. E nesse ponto ele estava certo. Porque sempre foi a intenção de Deus que o próprio Deus liderasse sobre Israel. Né? Mas teve uma época que eles pediram um rei, e aí levantou-se Saul, foi o primeiro rei. Isso é uma outra história. Mas Gideão nesse ponto estava certo. Onde que Gideão não estava certo? Ele não estava certo. Ele errou de deixar de lado o estilo de vida que ele tinha. Estilo de vida de buscar a Deus. O estilo de vida de depender de Deus. O estilo de vida de buscar cada dia um relacionamento com Deus. Ele tinha tido tantas experiências anteriores com o próprio Deus. Não é? Quando o Senhor encontrou com ele... E ele falou: será que é Deus que está falando comigo mesmo? O anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é uma aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento, que os teólogos chamam de uma teofania, de aparição de Deus. Então, algumas vezes que no Velho Testamento aparece lá o anjo do Senhor, são de fato aparições de Jesus, que é o próprio Deus. Então, o anjo do Senhor foi lá e ele falou: será que é Deus que está falando comigo? E ele fez uma oferta, e quando ele viu que Deus recebeu aquela oferta, ele ficou chocado, porque ele viu que ele estava na presença de Deus. E depois ele buscou a Deus, ele falava com Deus, ele até entrava em crise: será que é Deus mesmo? Será que eu devo sair à guerra? E bota lá o velo de lã e tudo mais, e ele conversa com o Senhor, e ele tem aquele estilo de vida de várias vezes, depender de Deus e depender absolutamente de Deus. Mas depois... no momento que estava tudo bem, ele meio que deixou de depender de Deus. Parece estranho, né? Mas parece que a gente busca Deus muito mais na dificuldade, né? Aí dá uma melhoradinha, a gente já relaxa e fala: ah, tá tudo bem, não precisa orar não. Já resolvi aquele problema lá, não preciso mais ler a Bíblia. Né? Vitamina BO, Bíblia e oração, aprendi isso desde pequeno. Quer ir bem? Vitamina BO. Meus avós, pais, professores, sempre falavam isso. Vitamina BO, fala para o seu irmão, vitamina BO. É sempre bom lembrar, né? Bíblia e oração, dependência de Deus, relacionamento com Deus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é: não relaxe com a tua vida espiritual, busque a Deus o tempo todo, em todo tempo, todo dia, o dia todo, não é? A Bíblia fala que o homem, Salmo 1 fala que o homem que realmente é abençoado é aquele homem que medita na palavra de Deus dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que continua buscando relacionamento com Deus, continua buscando santidade para a sua vida, que continua dependendo de Deus, que continua abraçando as guerras do Senhor, sabendo que nossa vida aqui é uma luta constante, não contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra enganos, contra mentira, aquele que está sempre avaliando a si mesmo, checando a si mesmo. Então, nós não podemos relaxar na nossa vida e falar: ah, está tudo bem e tal, não preciso mais. Antes orava, aí não ora mais. Antes buscava com intensidade, agora não busca mais. Antes buscava mergulhar na palavra, conhecer, mas aí já resolveu alguns problemas. A vida deu uma melhoradinha, não busca mais. Busque ao Senhor em todo o tempo. Nós temos que buscar. Amém, queridos? Então não relaxe com a tua vida espiritual. Gideão deu uma relaxada. E quando ele deu essa relaxada, ele fez uma roupa de ouro, uma estola sacerdotal, e deixou lá para Israel. Falou: olha, eu não quero reinar sobre vocês não e tal. Vamos fazer alguns artefatos aqui que representam né, as coisas de Deus, e aí está tudo bem. Vocês vêm aqui, dobram o joelho diante dessa coisa aí que eu fiz, e está tudo bem. Veja, Gideão, que lutou contra Baal, que lutou contra a idolatria daqueles dias, agora está fazendo coisa idólatra. Misericórdia. Vamos ler então, Juízes, capítulo 8, verso 22. Agora que eu já dei a introdução, alguém está pensando já, misericórdia, vamos sair às 11 hoje. Fique tranquilo, irmão. 11:30. Olha o que está dito. Os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho, filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Gideão de Midian. Gideão lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Até aqui tudo bem, o problema vem a seguir. Disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: de boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo, e foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, mais as correntes que os camelos traziam no pescoço e tudo mais. Então ele falou: olha, eles falaram, você venceu a guerra e o inimigo tinha muito ouro, muitas coisas preciosas, nós vamos dar muita coisa para você. Verso 27, disso Gideão fez um éfode e pôs na cidade, na sua cidade, em Ofra. E olha o que aconteceu, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para a sua casa. Misericórdia. Ele fez umas coisinhas de ouro lá e falou: não, agora vocês vêm aqui e se dobre diante, para lembrar de tudo que aconteceu, para lembrar de Deus, se dobre diante dessas coisas de ouro aqui. E a Bíblia diz que Israel se prostituiu, se dobrando diante daquela coisa de ouro, daquela roupa de ouro que Gideão tinha feito. Isso foi um laço para a vida de Gideão e um laço para a casa de Gideão. Então, ponto principal do que eu quero compartilhar com vocês hoje é: não relaxe com a sua vida espiritual, irmão. Mesmo que você já tenha vencido aquelas coisas pelas quais você orou e jejuou e pediu a Deus e buscou a Deus com tanta intensidade, Deus deu a resposta, Deus deu a direção, Deus deu a solução, Deus deu a provisão, e parece então que agora está tudo bem, puxa, que beleza, está tudo bem, minha vida está jóia, está equilibrada, está... Continue buscando ao Senhor, continue dependendo do Senhor, continue orando, continue jejuando, continue clamando por você, pelas outras pessoas, por sua casa. Não transforme o seu relacionamento com Deus em religiosidade, porque religiosidade, nesse sentido pejorativo, mata, a letra mata. Nós temos que manter um relacionamento com Deus. Nós não podemos fazer as coisas de Deus automaticamente, não é? Tem gente que até as orações viram coisa assim automática, né? A pessoa: ah, vou dormir, tem que orar. Deus abençoa tudo, todos do mundo inteiro, do planeta, do universo, em nome de Jesus, amém. Aí ora assim uma noite, né? Na noite seguinte, já a oração piorou, já não é, a pessoa só fala assim: Deus, tu sabes, amém. Então vai ficando uma coisa... Igual uma vez eu lembro que eu fui numa reunião e o irmão foi orar e ele já quis, né, resumir tudo. Ele foi à frente da reunião e falou assim: em nome de Jesus, eu repreendo todos os demônios do mundo inteiro. Amém. Não tinha mais o que fazer no culto, né? Já está tudo certo, resolveu o problema do mundo inteiro assim, ó. Três palavras: em nome de Jesus, todos os demônios do mundo inteiro, de todos os lugares, quase que falou do planeta, do universo, das galáxias e tal, está tudo resolvido, amém. Pronto, já resolveu, vamos embora. Não tem mais luta nenhuma, problema nenhum, já está tudo resolvido, mas a gente sabe que não é assim. É dependência de Deus, todo dia, constantemente. Né? Deus é um Deus bom, provê todos os dias, nos dá graça todos os dias. É um Deus que está conosco nas dificuldades e também nas facilidades, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, mas nós precisamos depender de Deus sempre, o tempo todo, e buscar o Senhor o tempo todo. Amém, queridos? Então, veja, o que aconteceu? Foi um laço. E Gideão foi instrumento de Deus para libertar Israel e também foi instrumento para levar Israel à idolatria e, nesse sentido, à prostituição. Não é que eles se prostituíam aqui literalmente, mas é que essa idolatria era como uma prostituição, porque eles deixaram, Israel deixou de olhar para o Senhor, deixou de olhar para Deus e começou a olhar para aqueles objetos, para aquelas coisas de ouro, e começou a adorar, a idolatrar aquelas coisas de ouro, e foi um laço para a vida de Gideão e para a sua casa, para os seus filhos. Gideão tinha 70 filhos. Uau! É muito filho, né? Mas isso também na Bíblia é muito significativo, porque 70 é um número que aponta para discipulado. Jesus tinha 70 discípulos. Gideão tinha 70 filhos legítimos e um filho de uma concubina, que era, por assim dizer, um filho bastardo. E os filhos de Gideão também foram no mesmo caminho, por isso que foi um laço para Gideão, para sua casa. Gideão morreu. E os filhos de Gideão deveriam ser como Gideão, deveriam aprender a depender de Deus, deveriam aprender a buscar o Senhor, deveriam aprender a serem cheios do Espírito Santo, deveriam aprender a estarem atentos na sua vida cada dia. Mas eles não cresceram assim. Eles cresceram já, né? Parece que aquele problema já tinha sido resolvido, agora já estava tudo bem e tal, e os filhos de Gideão cresceram na boa, tranquilos, não precisa buscar a Deus não. E sabe o que aconteceu? Aquele filho bastardo, um dia decidiu se levantar. Aquele filho bastardo, um dia decidiu tomar o seu lugar. Decidiu governar sobre Israel. E ele começou a planejar matar todos os filhos de Gideão. E ele foi para os moradores de Siquém, uma cidade de onde ele era, e convenceu os moradores de Siquém, esse filho bastardo chamado Abimeleque, representa uma autoridade maligna. Já estou fazendo aqui uma aplicação do texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus diz que o ladrão, que é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Por isso que nós precisamos ficar atentos o tempo todo. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Por isso que espiritualmente precisamos ficar atentos o tempo todo. Amém? Mesmo que aparentemente está tudo bem, está tudo normal, beleza, mas sempre fique atento no seu espírito, não ignore o inimigo e as artimanhas que ele tem. Israel ignorou, eles começaram a virar idólatras. E a família de Gideão também, e os filhos de Gideão também, e eles não perceberam que tinha uma autoridade ilegal, um filho bastardo que queria o poder, que queria reinar, que queria governar, eles não perceberam. E enquanto eles não percebiam, enquanto eles simplesmente viviam as suas vidas distraídas, porque Gideão já tinha morrido e agora os filhos dele estavam, né, caminhando, enquanto eles estavam distraídos, este filho bastardo chamado Abimeleque, ele se levanta, ele começa a levantar recursos, a levantar dinheiro. Os moradores de Siquém deram 70 ciclos de prata para ele, 70.
E aí ele alugou homens malignos, homens de Belial, e num dia só ele foi e matou os 70 filhos de Gideão. Está aí no capítulo 9, se você quiser dar uma olhadinha. Né? Diz assim, vou ler um pedacinho a partir do versículo 4. Deram-lhe 70 siclos de prata da casa de Baal-Berite. Os moradores de Siquém deram para Abimeleque aquela autoridade maligna, bastarda, que queria o poder, 70 siclos de prata da casa de quem? De Baal. Quem é que tinha? O que que Gideão tinha vencido? Baal. Mas veja que Baal estava presente ainda. Estava operante lá. Então, ele com esse dinheiro com os quais alugou Abimeleque, alguns homens ociosos, levianos, que o seguiram, e foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor, ficou porquanto se tinha escondido. Veja, matou 70 menos um. Deus preservou Jotão. Deus preservou Jotão. Então veja, os filhos de Jerubaal ou de Gideão, distraídos na vida, não perceberam um levante contra eles e morreram todos no mesmo dia. Estas tragédias, esses acontecimentos que foram literais no passado, Deus deixou todos registrados para que hoje nós aprendêssemos como andar espiritualmente na presença de Deus, como andar no reino de Deus. Sabe como nós temos que andar? Atentos, apercebidos, dependentes de Deus, buscando a Deus o tempo todo, nos envolvendo com o Senhor o tempo todo, não dando espaço para o inimigo, para o maligno em nossas vidas de jeito nenhum. Amém? Fala para o seu irmão, e não dá espaço para o inimigo. Aí alguém pode pensar assim, mas o inimigo não tem poder nenhum. Não tem se a gente não der poder para ele. Se a gente der, ele tem. De onde vem o poder do inimigo? Da gente. Nós é que, quando obedecemos o reino das trevas, ou o mundo, ou o pecado, e deixamos de obedecer a Deus, nós nos tornamos escravos de quem nós obedecemos. Isso é princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, o homem é escravo de quem ele obedece. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, está escrito isso. O homem é escravo de quem ele obedece. Se alguém obedece o pecado, é escravo do pecado. Se alguém obedece o mundo, é escravo do mundo. Se alguém obedece o inimigo, é escravo do inimigo. Ainda que o inimigo não tenha poder, mas se alguém obedecê-lo, ele terá poder sobre aquela pessoa através da obediência. Então, nós temos que andar atentos, apercebidos, dependentes de Deus, buscando a Deus, lavados com o sangue de Jesus o tempo todo. Amém, queridos? O tempo todo. E atentos em nossa vida espiritual para que o inimigo não se levante e não leve vantagem contra a nossa vida. O nosso lugar de segurança é em Deus, em Cristo Jesus. O nosso lugar de segurança é debaixo das asas do Senhor, é na sombra do Senhor, descansando na sombra do Altíssimo. O nosso lugar de segurança é em Jesus, nosso lugar de segurança é na palavra de Deus, nosso lugar de segurança é em obediência ao Senhor. Esse é o nosso lugar de segurança. A gente costuma dizer que a verdade de Deus, a palavra de Deus, é como um guarda-chuva e a gente tem que estar debaixo dele. Se sair desse guarda-chuva, a chuva te pega e essa chuva é ácida. Então é melhor ficar debaixo do guarda-chuva do Senhor, melhor ficar debaixo da proteção do Senhor. E o que nos coloca na proteção do Senhor é a nossa obediência. Amém? Fala para alguém perto de você, o que nos mantém em proteção é obediência. Porque não aqui, mas tem gente por aí que pensa assim, ah, eu vou desobedecer, mas Deus vai me guardar mesmo assim. Cuidado, né? Você já colocou o dedo dentro de um cacho de marimbondo? E coloca lá dentro e fala assim, em nome de Jesus, ninguém vai me picar.
Vão picar o dedo, o braço, o rosto, o corpo inteiro. Você vai sair correndo e vai falar: Senhor, o Senhor me protegeu. Deus fala: por que você pôs o dedo lá? Né? Fala para o seu vizinho: cuidado com os marimbondos. Né? Então, não adianta achar, vou desobedecer, está tudo bem. Claro, Deus é misericordioso, sim, Deus é sempre misericordioso. Mas não podemos tentar o Senhor, né? Pega uma pedrona, joga para o alto, fica embaixo, em nome de Jesus, não vai cair na minha cabeça. Cai. E provavelmente vai rachar a sua cabeça. Né? Vai ficar uma grande lição. Deus é misericordioso, vai fazer com que os pontos cicatrizem. Mas que dói, dói. Então tome cuidado, né? E se a pedra for grande, pode ser que morra. Então cuidado. Então os filhos de Gideão, né, resumindo, estavam lá desapercebidos. Tal, se levanta um filho bastardo, autoridade maligna, e mata todos eles. Só sobrou um. Deus é sempre misericordioso. Sobrou Jotão. E aí Jotão, ele disse para os moradores de Siquém. E aqui nós temos que aprender uma outra lição. Como é importante, de repente você olha para a tua vida, para as circunstâncias, para a sua família, para um contexto, e percebe que já aconteceram tantos problemas por conta de desobediência a Deus, por conta de rebeldia, ou seja lá o que for, e talvez até algumas dessas consequências estejam presentes na sua vida. Mas eu digo que a palavra de Deus em nossa boca pode mudar todo tipo de situação, mesmo aquelas dificuldades, mesmo aquelas tragédias e problemas, quando nós nos enchemos da presença de Deus e abrimos a nossa boca em fé, em autoridade, a palavra de Deus em nossa boca, em nossa vida, muda as circunstâncias, amém? Jotão, que sobrou, acordou. Aquele filho de Gideão, o único que sobrou, acordou. E ele então vai lá e sobe num lugar, num monte, e ele proclama uma parábola para os moradores de Siquém. Sabe o que Jotão estava fazendo? Ele estava fazendo o que o pai dele, Gideão, fez. Gideão um dia, pelo Espírito Santo, começou a falar, e os moradores de Israel se reuniram, e Deus mudou todo aquele quadro, e os livrou de Baal, e os livrou dos midianitas. E agora eles tinham relaxado, estavam idolatrando, se prostituindo, mas agora Jotão se levanta e Jotão libera uma palavra, porque realmente Abimeleque queria reinar e já estava reinando, porque ele fora fortalecido e ele começou a reinar, e Jotão vai lá e libera uma palavra, e a palavra que ele liberou foi a seguinte, versículo 7 do capítulo 9, Jotão, tendo sido avisado disso, foi pondo-se no cume do monte Gerizim, e o monte Gerizim é um monte muito significativo, porque dali foram proferidas as bênçãos, lá em Deuteronômio 28, é o monte Ebal, é o monte das maldições, monte Gerizim é o monte das bênçãos, ele se posiciona ali no monte Gerizim, e ele libera uma palavra, ele levantou a sua voz dizendo, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, para que Deus vos ouça a voz. Foram uma vez árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós, mas a oliveira lhes respondeu, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós, mas a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para ir balouçar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós, mas a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens para ir balouçar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. O espinheiro respondeu às árvores, se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, para mas... se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Verso 20. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e devore os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore a Abimeleque. Sabe, Jotão, nessa parábola, ele estava reconhecendo o seguinte. As árvores, quer dizer, as pessoas,
foram lá falar com a oliveira. Assume seu papel, a oliveira não quis. Sabe, essa oliveira aponta para a igreja. Nós somos oliveira. Amém, queridos? Em Cristo Jesus. Fomos enxertados na oliveira. Mas a oliveira não quis assumir o seu papel. Aí eles disseram à figueira, assume o seu papel, governa. A figueira falou, não, eu também não quero. E a figueira também aponta para a igreja. Eles disseram para a videira, olha, reina, assume o seu papel. A videira também não quis. Então, nem a oliveira, nem a figueira, nem a videira quis assumir nada. Quem é que assumiu? O espinheiro. O espinheiro é que assumiu. O espinheiro representava Abimeleque. E que lição nós precisamos tomar disso, dessa parábola que Jotão proferiu? A lição é a seguinte: se nós não assumimos a nossa posição em Deus, o mal governa. O mal vai entrando na vida pessoal, na família, no contexto, na cidade. Como igreja, nós precisamos estar atentos ao nosso relacionamento com Deus, à nossa posição em Deus. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, precisamos ser sacerdotes para Deus. Amém? Precisamos ser boca profética, precisamos andar na luz, precisamos andar na verdade. Em nível pessoal, a mesma coisa. Ande atento na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, por onde você anda. Ande atento espiritualmente. Os dias são maus. O inimigo, os enganos, os engodos, as mentiras estão por todo lado, as influências, as pressões estão por todo lado. E a gente não pode simplesmente ter um relacionamento religioso com Deus. Temos que ter um relacionamento vivo. Temos que ter um relacionamento de andar com Deus, de falar com Ele, de depender dEle, de colocar a vida na presença dEle, de ser lavado pela palavra dEle, de ser lavado pelo sangue de Jesus, purificado pela presença do Senhor, todos os dias, em todo o tempo. Amém? Para que a nossa relação com Deus não seja interrompida por nada, para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos discernir os caminhos do Senhor, para que possamos andar firmemente na presença de Deus. Ninguém conseguirá nos impedir, ninguém nada conseguirá nos impedir de andar na presença de Deus, a não ser nós mesmos. Amém, amados? Então, porque a oliveira não assumiu, a figueira não assumiu, a videira não assumiu. Quem assumiu foi o espinheiro, foi o mal. E Jotão estava falando nisso. Mas o que que Jotão fez? Jotão, em outras palavras, ele disse, olha, eu sei que Abimeleque, de uma forma maligna, matou toda a minha família e agora ele está reinando. Mas eu vou liberar uma palavra aqui. Jotão falou assim, é o seguinte, saia fogo de Abimeleque e devore os moradores de Siquém. Por quê? Porque os moradores de Siquém aqui, de uma forma maligna, pegaram o dinheiro da casa de Baal, que eles adoravam a Baal, e deram esse dinheiro para Abimeleque, para ele contratar pessoas e matar toda a família de Gideão. Então ele falou, saia fogo de Abimeleque e devore os moradores de Siquém, e saia fogo dos moradores de Siquém e devore Abimeleque. Sabe qual foi a palavra em outras, né, de uma outra maneira, dizendo de uma outra maneira que ele liberou? Ele disse o seguinte, vai dar tudo errado nos planos das trevas. Vai dar a maior confusão no reino das trevas. Não vai dar nada certo esse plano maligno. Esse reinado bastardo, esse reinado maligno não vai prosperar. Aparentemente, Abimeleque já tinha assumido o governo, o reino. Estava tudo certo, ele estava achando que ia reinar. Mas de repente, e Abimeleque reinou por 3 anos. Mas aquela palavra de Jotão que foi liberada, que estava ali no mundo espiritual, se concretizou. De repente, os moradores de Siquém, isso está um pouco para frente, você pode ler, eu só vou citar para a gente ganhar um pouco de tempo. Os moradores de Siquém, depois de algum tempo, olharam para Abimeleque e disseram: por que esse cara está reinando? Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Quer dizer, saia fogo dos moradores de Siquém e devore Abimeleque, saia fogo de Abimeleque e devore os moradores de Siquém. Aí eles se prepararam para matar Abimeleque, Abimeleque ficou sabendo e se levantou contra os moradores de Siquém também. E sabe aonde eles foram correr? Na casa de Baal, na fortaleza de Baal. 1000 deles, que eram como líderes no meio do povo, correram para a fortaleza de Baal e foram queimados na fortaleza de Baal. Então estava caindo, por causa da palavra de Jotão, estava caindo Baal, estava caindo os moradores de Siquém e ia cair o governo de Abimeleque. E Abimeleque, vencendo os moradores de Siquém, começou a empreender contra todo mundo praticamente, e ele foi para um outro lugar, né, para uma cidadezinha chamada Tebes, e ele cercou os moradores daquele lugar, só para resumir e terminar essa história. Ele cercou os moradores desse lugar e Abimeleque estava absolutamente convencido que agora reinando, que agora com o exército, ele podia fazer qualquer coisa, porque ele confiava nele, ele achava que ele era o bom, ele tinha matado todo mundo, ele tinha vencido, ele estava confiando nele mesmo e em Baal. E aí ele foi para essa cidadezinha e a Bíblia diz assim que nessa cidadezinha tinha uma torre forte. O nosso Deus é uma torre forte, amém, queridos? Fala para o seu irmão aí, o meu Deus é uma torre forte, e nele eu me refugio. E aí, os moradores correram todos para essa torre forte, e ele falou: pronto, eu vou matar todo mundo agora muito facilmente, porque, igual eu fiz, eles correram numa outra cidade lá em Siquém para a casa de Baal, ele botou fogo em tudo, queimou todo mundo lá dentro e falou: agora eu já venci. Eles correram para essa torre forte e Abimeleque foi lá embaixo dessa torre e pensou assim: está todo mundo cercado, vai ser fácil de eu vencer essa guerra. Mas uma mulher, diz a Bíblia, uma mulher olhou lá de cima. E a igreja também é comparada a uma mulher, a noiva de Cristo na Bíblia. Eu gosto muito de olhar e aplicar isso de uma forma espiritual para a gente saber como andar. Uma mulher olhou lá de cima daquela torre e pensou assim: acho que é Abimeleque ali embaixo. Vou dar uma pedrada na cabeça dele. Davi venceu com uma pedrada, né? No capítulo 9... No versículo 52 diz isso: Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a e chegou-se à porta da torre para lhe meter fogo. Ele falou: vou incendiar todo mundo aqui. Eu fiz isso na casa de Baal, só que aqui não era casa de Baal, era uma torre forte no meio da cidade. Nisso, uma mulher lançou uma pedra superior de moinho e acertou bem aonde? Na cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Uma pedrada bastou. Então ele chamou depressa o moço e o seu escudeiro e disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não diga-se de mim uma mulher o matou. E o moço o transpassou e ele morreu. Acabou com o plano de Abimeleque, ele perdeu o seu reinado. Verso 56 diz: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos, como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que fizeram, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Mesmo quando o mal, o problema, a dificuldade se instala, porque estávamos desapercebidos, quando o Espírito de Deus abre os nossos olhos, e quando nós corremos para o Senhor, quando nós voltamos a ser despertados pelo Senhor, você abre a sua boca e o Espírito de Deus
libera palavras através de você que tem o poder de mudar toda a situação de um momento para o outro. Amém, querido? Você crê nisso? Mas nós precisamos ficar atentos com a nossa vida e com a nossa vida espiritual. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar sobre esta palavra, que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos e amplie o entendimento, que você saia daqui essa noite pensando sobre isso, sobre a sua vida espiritual, sobre a importância de andarmos na dependência de Deus o tempo todo, o tempo todo. Mesmo quando as coisas parecem bem, irmão, não relaxa. Tem um inimigo no mundo, não é? Não só o inimigo, mas as coisas do mundo. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são do mundo. E leva as pessoas para longe de Deus. Então, diz a palavra, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Então há um mundo que quer pressionar, o diabo que quer roubar, matar e destruir, nos levar longe do Senhor. Mas quando nós andamos apercebidos, quando nós andamos na dependência, quando nós andamos quebrantado, quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, mesmo as dificuldades de Gideão mudaram todas, porque ele confiou no Senhor e Deus deu uma tremenda vitória. Aquela desgraça que caiu sobre a família dele, Jotão, o filho que sobrou, levantou-se pelo poder de Deus e liberou uma palavra que trouxe mudança e transformação e fez cair um governo maligno. Então nós precisamos também olhar para a nossa vida, para o nosso derredor, para as nossas circunstâncias. E nós precisamos depender de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Então, o Senhor vai usar a tua vida, a tua boca, para trazer transformação, para trazer vida, para trazer graça, para trazer esperança. Não só para você, para a tua casa, para os teus amigos, teus discípulos, para o lugar onde você trabalha, onde você estuda, para a cidade. Nós somos chamados para sermos agentes de transformação, amém? Transformação pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, mas não podemos relaxar com a nossa vida espiritual. Busque a Deus o tempo todo, dependa de Deus o tempo todo, corra para o Senhor o tempo todo. Amém, queridos? E se você quer, nessa noite, em cima dessa palavra, dizer para o Senhor: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu decido. Andar atento, andar apercebido, andar de olhos abertos, andar com o coração conectado com o Senhor. É isso que eu quero, Senhor. Não quero ficar distraído, dormindo, entre os que dormem, né? A Bíblia fala, levanta tu entre os que dormem, e Cristo te iluminará. Se você quer realmente dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu não quero ficar distraído, eu quero olhar para o Senhor o tempo todo. Eu quero andar quebrantado, eu quero andar na dependência o tempo todo. Feche os teus olhos e vamos orar juntos ao Senhor. Enquanto eu estou orando aqui, ore aí no seu lugar. Faça a tua declaração diante do Senhor. Porque nós não somos ignorantes quanto ao inimigo, quanto às suas estratégias, quanto à pressão do mundo. Nós sabemos que o mundo e tudo que nele há vem com uma pressão tremenda. Mas eu quero te lembrar nessa noite, meu irmão, minha irmã, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que opera no mundo. Amém? Maior é aquele que habita em nós. E eu quero te lembrar que você, na presença de Deus, você dependente de Deus, você cheio do Espírito Santo, é mais do que vencedor em todas as coisas. Em todas as coisas, em todos os momentos, mesmo se estiver muito difícil nesse momento, você cheio do Espírito Santo será certamente mais que vencedor em todas as coisas. E mesmo que não esteja difícil agora, quando vier qualquer tipo de luta, de dificuldade, de pressão, você cheio do Espírito Santo será com certeza mais do que vencedor em todas as coisas, porque Deus ama
ter relacionamento conosco. Ele nos chama para um relacionamento, amém? Então, derrame o seu coração, sua vida, na presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos fazer isso. Senhor amado, nós levantamos a nossa voz, nossa vida, o nosso coração, diante da tua presença, Senhor.